Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Mais um episódio especial efemérides. 50 anos de O Exorcista. Horror. Drama, suspense, não sei, lançado em 1973. O meu parceiro nessa empreitada é Robledo Milani. Robledo, reassistiu ao Exorcista? Acendeu todas as luzes da casa? Venceu o medinho? Tá pronto pra gente gravar esse episódio?
É uma delícia começar um podcast que o apresentador não sabe nem de que filme nós estamos falando, né? É terror, é suspense, é drama. Olha, já é uma... Apesar de nós termos esse velho aí apresentando o programa, né? Que fala, chama de efemérides. Eu não sei quem é que usa esse termo hoje em dia. Tem gente aqui, coitado... A gente maltrata os nossos seguidores, né, Vitor? Tem gente aí que foi pro dicionário pra saber o que é efemérides,
hein? O cara tenta elevar, trazer uma erudição pra esse programa, tal qual Marcelo Miller, que não está hoje aqui no podcast. Então eu estou tentando fazer as vezes de Marcelo Miller. Então respeita a efeméride, respeita esse dicionário magnífico que eu aprendi com Marcelo Miller. Tu tem que entender isso. E a questão dos gêneros, o Robledo Milani, é que esse filme tem de tudo. Tem gente que diz que ele é um drama, tem gente que diz que ele é um suspense, apesar de ter revolucionado o horror.
Nem quando a gente se livra do Marcelo Miller, o Marcelo Miller nos abandona. Ele manda um substituto pra cá, gente.
Marcelo Miller com cabelos, tá?
Mas diz por que nós vamos falar de O Exorcista, Vitor? Por que a gente escolheu O Exorcista?
Eu vou falar isso já, mas antes é muito importante pedir para os ouvintes do podcast Papo de Cinema, por favor, o podcast Papo de Cinema, ele é gratuito, pessoal, mas a gente pede, por favor, que você vá ali no seu agregador de podcasts preferido, no seu streaming preferido e dê 5 estrelinhas, avalie bem a gente ali, por favor, para que, né, a gente se sinta também mais motivado para continuar desenvolvendo este braço. O podcast Papo de Cinema é um braço do site Papo de Cinema, é lá no site que você também vai encontrar, entre outras coisas, o podcast Papo de Cinema, além de críticas, notícias, artigos, entrevistas e tudo mais que possa englobar a cobertura cinematográfica mundial. Agora sim, Robledo Milani. Oh. 50 anos de O Exorcista. O podcast 20 anos de Band of Brothers foi um sucesso. Então a gente tinha que voltar com esses episódios especiais, mas tu não respondeu a minha pergunta, Robledo Milani.
Eu só quero falar a verdade pra vocês. A gente diz que é bonitinho, dizendo, ah, 50 anos do Exorcista. Gente, na verdade é que deu uma preguiça gigantesca essa semana. A gente não tinha pauta pra gravar o podcast. A gente pensou assim, o que vai estrear essa semana? Não tem um filme que pré-estreia nos cinemas, nem nos streams.
Eu virei pro Vitor e disse... O novo Exorcista.
Exatamente, saiu o trailer do novo Exorcista, O Devoto, né, que chega aos cinemas, é a retomada da saga O Exorcista, e eu disse pro Vitor, decide tu aí, que o Marcelo Miller, vocês viram, né, nos abandonou, né, Marcelo Miller tá dando umas, abanando suas tranças também, há mérito nessa escolha, e a gente tem que dizer, 50 anos de um clássico como O Exorcista, não é toda hora que acontece. A gente, pra vocês terem uma ideia, tá acontecendo na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, uma mostra chamada 1973, justamente sobre resgatando grandes filmes de 1973 que estão completando 5 décadas agora. E essa mostra da Cinemateca Brasileira, sabe, Vitor, qual foi o filme de abertura da mostra da Cinemateca 1973?
Continuos.
O Exorcista. Justamente porque é o mais marcante, é um épico, é um feito impressionante. Por favor, gente, nós estamos falando de 1973. Lembrem-se bem que O Poderoso Chefão é de 1972 e O Poderoso Chefão 2 é de 1974. Ou seja, é bem no meio entre os dois, não estamos fazendo comparações, mas O Exorcista é um filme assim que se manteve, né, ao longo dos anos, se manteve muito vivo, com grandes imitadores, grandes inspirados pelo Exorcista. E sim, Vitor, eu já tinha visto O Exorcista, eu já tinha visto algumas vezes. Eu achei bacana porque o pôster do filme é aquela imagem do padre Merrin, né? O grande Max von Sydow. É quando ele tá chegando na casa, ele sai do táxi e ele para de frente da casa, né? E vem uma luz assim de cima, assim, ele observando a casa antes de entrar. Essa imagem eu vi aqui em casa ontem, e daí tirei uma foto desse momento e postei no meu Instagram, e veio umas 3-4 pessoas para mim, nossa, que filme é esse? Nossa, que imagem bonita, ai, da onde que é isso? E eu pensei, gente, tem gente que não sabe, que vê e não faz essa identificação imediata. Então, assim, sempre é tempo de se descobrir e redescobrir um grande clássico como O Exorcista, assim como o Vitinho tá falando, né? Agora ele vai contar para vocês como é que é a relação dele com o filme. Eu já tinha visto esse filme algumas vezes, mas ontem eu fiz uma outra jogada. Eu banquei um espertinho, porque eu tenho mídia física, pessoal.
É um velho.
São dois velhos, né? Um que fala efemérides e um que coleciona mídia física. Então, ainda que o filme O Exorcista, para quem nunca viu, esteja disponível em algumas plataformas, se eu não me engano, tá na HBO Max e tá também na Amazon, eu acho, no Prime, Amazon Prime Video. Eu tenho o DVD Blu-ray, na verdade, eu tenho o Blu-ray do filme. Peguei o meu disquinho para assistir ontem e lá tenho como extra uma faixa de comentários do William Friedkin, diretor do filme. E eu assisti essa versão, eu assisti a ontem, eu revi o filme, mas foi a primeira vez que eu estava vendo com o Friedkin comentando. E é uma nova experiência, né? Como se eu estivesse vendo o filme pela primeira vez, porque ele vai comentando cena a cena, tudo que está acontecendo, as inspirações, por que cada coisa acontece de tal forma e tal. Então, assim, é muito, muito, muito bacana e muito revelador. E mostra realmente a força de um filme 5 décadas depois que ainda permanece.
Robledo Milano já tinha assistido ao filme. Eu assisti daquela maneira bem infantiloide, quando era menor, assim, assistia aquela coisa de assistir uns pedaços e passa um pouco para frente e vai um pouco para trás, né? Aquela coisa de quando era criança, a gente tem mais medo do que
Confessa que tu só conhecia os memes do TikTok. Confessa que é
eu
só
tinha
isso. Nunca
assistido o
tinha
filme.
visto
Não
o filme
faça isso.
inteiro.
Não faça isso. Eu tinha assistido o filme. E ontem eu assisti pela primeira vez de uma forma mais crítica. Eu fiz tudo certinho, apaguei todas as luzes, coloquei o volume lá no último, estourando tudo. Pensei, não, agora eu vou assistir esse filme assim, eu vou mergulhar. E depois,
E
mais
os
pra frente,
vizinhos?
os vizinhos que lutem, já estão acostumados. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre as nossas impressões. Agora vamos tentar dar uma contextualizada, Robledo Milani. Já que tu falou do William Friedkin, né, que a tua mídia física aí que tu é um idoso, da onde saiu essa história? Essa história que todo mundo conhece, né? Ellen Burstyn interpreta uma atriz, né? No filme ela também é uma atriz, e ela tem uma
Chris,
filha,
né?
exatamente, Chris McNeil. E ela tem uma filha, interpretada, que é a Regan, interpretada pela Linda Blair, e ela começa a ter um comportamento cada vez mais atípico, né? E depois vai se descobrir, né? Depois de muitas sessões terapêuticas, vai se descobrir que ela está, assim, possuída por um demônio. Essa história, ela foi criada pelo William Peter Blatty, que escreveu o livro homônimo de alguns anos atrás, 1971, né? O filme é de 73, o livro é de 71. A Warner comprou os direitos desse livro, só que o William Peter Blatty só aceitou vendê-los para a Warner se ele tivesse comando do diretor. Ele gostaria de escolher o diretor. Tu sabe quais foram as duas primeiras opções dele?
Stanley Kubrick, né?
Stanley Kubrick e Arthur Miller. Nenhum dos dois rolou, o Kubrick
Eu
declinou,
sei que
Arthur Miller estava ocupado, não pôde.
o Kubrick até gostou da ideia. Ele ficou bem interessado. Só que o Kubrick é um gênio maluco. Ele não ia se sujeitar ao que o William Peter Blatty quisesse. Ele não ia fazer um filme sobre encomenda, né? Ele disse: não, gostei, achei interessante o material, só que eu quero fazer o meu Exorcista, né? E ele ia reverter toda a piroca. Então, vocês lembram, todo mundo sabe, né, o que aconteceu 7 anos depois, né, do lançamento do Exorcista, em 1980. Stanley Kubrick fez O Iluminado, que é um filme que até hoje o Stephen King, autor do livro, odeia, né? Diz que não é, aquele não é o livro dele. Então, provavelmente seria isso que iria acontecer com o Exorcista. O Kubrick ia fazer um filme completamente diferente, totalmente em oposição ao que o autor queria, mas uma leitura muito mais pessoal. Poderia ser um filme melhor? Poderia. Não sei se muito melhor, porque o Exorcista atual já é um baita filme. Mas seria certamente bem diferente desse que a gente viu aí, assinado pelo William Friedkin.
É, Robledo, só que assim, tu falou em loucura do Stanley Kubrick, mas o William Friedkin não tá longe, porque pelo que a gente lê, pelas informações que tem, assim que o William Friedkin assinou o contrato, passou-se tudo pra mão dele, ele também virou completamente louco. Diz que ele era um despirocado no set, era tudo da forma mais perfeita, do jeito que. Era tudo tinha que ser do jeito dele, não tinha dedo de produtor. E a quantidade
A
de coisa
melhor
que a gente consegue ler de
da
curiosidade, de agressão, até disparo de arma, é uma coisa
A melhor para
inacreditável.
mim, Vitor, a melhor para mim é essa do disparo da arma, que ele deu um tiro nos ouvidos do Jason Miller, né, que faz o padre Carras, que para dar um susto nele, para ele chegar nervoso, e o Carras virou para ele e disse assim, o Miller virou para ele e disse que, aliás, né, Jason Miller, que foi indicado ao Oscar por esse papel, e é pai do Jason Patrick, né, outro ator aí que fez muito sucesso nos 80 e 90. Enfim, mas achei bacana que o Miller, depois de levar esse, desculpem aí, mas um literal cagaço, né? Quando levou o estampido de uma bala do lado dos seus ouvidos, virou pra ele e disse assim: Eu sou um ator, eu sou capaz de fingir que eu tô de
não atuar é, não. Como olha se o tiro, assustado. Tá, não é não. E o padre Dyer, interpretado pelo William O'Malley, que era padre de verdade, ele tomou simplesmente um tapa na cara do William Friedkin naquela cena que ele vai dar a extrema unção depois que ele cai das escadas lá, o personagem do Jason Miller, o padre Carras. Ele tomou um tapa na cara. Não tá bom, não tá ficando bom. Faz de novo. Aí ele fez de novo. Não,
mas,
tá
Vitor,
bom.
Outra história.
Aí ele foi lá e deu outra um tapa história. Na cara deles. Agora vai ficar bom.
Outra história escabrosa é que, assim, você sabe, pra vocês terem... É que assim, tentem se colocar cinco décadas atrás, gente. É uma época que não existiam smartphones, não existiam celulares, não existiam redes sociais. Sabe? Tudo era muito... A divulgação tinha que investir muito na publicidade, nos meios de comunicação tradicionais, mas muito no boca a boca, né? As pessoas tinham que falar umas para as outras. E quando o primeiro trailer, o primeiro teaser, aliás, de O Exorcista, que era só uma sequência de trechos, isso tu não viu, porque isso está no Blu-ray do filme também. Eu vi esse teaser. Tem durante o filme, a gente vê algumas vislumbres do que talvez os personagens estivessem sonhando ou afetando eles. Como se esse demônio estivesse apostando neles, que é um rosto.
São frames.
São frames, exatamente. O teaser, primeiro teaser, era composto só desses frames. Que, aliás, essa imagem, tu sabe quem é que tá todo fantasiado de branco ali fazendo essas imagens?
O Jason Miller, né?
Não, é a Linda Blair. Porque aquilo lá eram testes de maquiagem para mostrar como ela ia ficar depois que ia estar possuída. William Friedkin, que gostou tanto do resultado, que pegou assim, não, vamos botar umas sombras aqui e tal, e vamos fazer uns fade-in, fade-out, e daí virou o próprio demônio. Mas, enfim, quando o teaser chegou nos cinemas, teve cinemas que se recusaram a exibir o teaser, porque as pessoas desmaiavam na sala de cinema. Teve cinemas pelos Estados Unidos que só aceitaram exibir O Exorcista se uma ambulância médica ficasse parada lá de fora do cinema para atender as pessoas que desmaiavam. A Ellen Burstyn, que quando o filme foi filmado em 72, em 73 ela estava já sob a conduta de Martin Scorsese, filmando Alice Não Mora Mais Aqui, que, aliás, outro filme incrível, né, pelo qual ela ganhou o Oscar de melhor atriz.
Eu queria dizer, Robledo, que ela também já tinha feito a última sessão de cinema. Então ela já estava totalmente ali incluída naquilo que depois a gente chamaria de Nova Hollywood.
Exatamente, Nova Hollywood. Mas é interessante a gente pensar isso, que, por exemplo, tanto a Ellen Burstyn quanto o William Friedkin eram nomes que estavam começando a se firmar nesse início dos anos 70, né? A gente falou do Kubrick, o Kubrick já era consagrado, o Kubrick já era o mestre, sabe? Então, assim, claro, pelo que a gente já conhece das histórias de Hollywood, tanto o Kubrick quanto o Friedkin eram malucos. Mas o Kubrick era um maluco que todo mundo já conhecia. O Friedkin era um maluco que ninguém conhecia ainda. Então,
mas
ele começou a mostrar que era
um Oscar.
O Friedkin.
Exatamente, por Operação França. Então, o cara não só revolucionou o horror, como ele também revolucionou o cinema de ação.
Um dos atores que teve na disputa aí pro padre Carras era o Gene Hackman, né? E um filme que relativamente barato, né? Um filme que custou 11 milhões de dólares, arrecadou mais de 40 vezes esse valor nas bilheterias. Aliás, esse é um dado interessante, né, Vitor? É, até hoje, ajustado valores da inflação, o filme assinado, lançado pela Warner, de maior bilheteria de todos os tempos.
É, mais de 400 milhões, mas também tem que se levar em conta que esse filme foi relançado, acho que em 2000, 2001. Aí, mais uma galera foi assistir ao filme também. Mas igual... De igual forma,
o filme...
10 milhões de orçamento e 400 de bilheteria, poxa.
É muito forte. É interessante saber que o filme, na verdade, ele chegou nos cinemas numa versão um pouquinho diferente da que a gente tem acesso hoje, né? A versão que está disponível nos streams hoje, também foi lançada em Blu-ray e DVD aqui no Brasil, é aquela versão que você nunca assistiu, é o subtítulo. Que é uma edição reeditada com mais de 10 ou 15 minutos a mais do que a versão original. E essas são cenas, isso é interessante, que o William Friedkin tinha tirado da versão original, porque ele, por pressão do estúdio, tinha que fazer um filme com menos de 2 horas, isso era uma questão muito importante para os estúdios, porque com filmes de até 2 horas, tu consegue botar 5 sessões por dia, e daí dá mais rentabilidade nos cinemas. E nos anos 2000, ele teve a oportunidade, ainda pelo sucesso, né, e como o filme ainda permanecia vivo, de reeditar, e eram cenas que o William Peter Blatty fazia muita questão que tivesse no filme, porque ele valorizava muito essa cena. E daí ele acabou inserindo de volta essas cenas, agradando então o William Peter Blatty, que, né, na verdade foi o responsável, o cara que criou essa história e tudo, e já que o filme se confirmou um sucesso mesmo, vamos botar as cenas como ele queria. E daí ele tem essa versão hoje, que são 2 horas e 12 minutos, se não me engano.
Mas tu deu só uma pincelada antes ali, Robledo, e eu queria falar isso contigo antes da gente ir pro segundo bloco. O Exorcista, ele é um trem que vem vindo com vários vagões, né? Não tem como desassociar eles. Um deles é essa reação quando se fala no Exorcista, antes de se falar na história, de prêmios, de legado, de qualquer outra coisa, as pessoas já, principalmente de fora da bolha, já linkam ele com a reação da época. As pessoas dizem, ah, meu pai viu no cinema, ah, minha mãe viu no cinema, passou mal, ah, minha avó viu no cinema, não conseguiu chegar até o final. Eu me esforcei bastante e tenho me esforçado cada vez mais para entender esse filme junto ao seu contexto. Gente, é um filme de 1973, parece que foi ontem, mas se a gente pensar numa lógica em que há 10 anos atrás a gente estava começando a ter smartphone, a gente tem que entender o que, que era ver um filme de terror onde tinha uma personagem vomitando e sendo possuída por um demônio descendo as escadas igual uma aranha, sabe, pela primeira vez. Mas assistindo ao filme, Robledo, para tentar ser uma dessas pessoas e que se sentiu nauseada na sala de cinema.
Eu acho que é interessante pensar como furou a bolha esse filme, sabe? Porque, para vocês terem uma ideia, em 92, né, foi esse ano, 92, 93 anos de Oscar, mais de 90 anos de Oscar, O Exorcista foi o primeiro filme de terror a ser indicado a melhor filme. O Exorcista recebeu 10 indicações ao Oscar. Para vocês terem uma ideia, ganhou 2, né, ganhou melhor roteiro adaptado e melhor som. Teve 10, concorreu ao melhor filme, concorreu à melhor direção, concorreu à melhor atriz, a Ellen Burstyn, atriz coadjuvante, a Linda Blair, ou seja, várias categorias. E é interessante como esse filme ele conseguiu reverter uma lógica. Por exemplo, como eu falei, quando o teaser foi lançado, muitos cinemas se recusavam a lançar. Teve países que o filme foi proibido. Tinha agências de turismo por todo o país organizando excursões para pegar as pessoas que queriam ver o filme e levá-las até a cidade vizinha onde o filme estava sendo exibido. Foi realmente... A gente está falando de Barbie agora, o fenômeno Barbie, né? Todo mundo indo no cinema de rosa. Era um filme evento. Foi um dos primeiros filmes eventos da história, exatamente. Só que, por exemplo, quando chegou, a Pauline Kael, que é uma das maiores críticas de cinema, uma referência, e aliás, né, tema do próximo e provavelmente último filme do Quentin Tarantino, né? Quentin Tarantino já disse que o próximo filme dele vai ser inspirado na vida da Pauline Kael. A crítica dela sobre o Exorcista, ela destrói o filme. Ela diz como que é uma das piores coisas que ela viu na vida dela. É um filme horroroso, um filme abusivo, um filme agressivo, um filme que faz mal para as crianças, etc. Ou seja, e tu botar uma menina, era um mundo muito mais conservador, a gente pode dizer. O auge da Guerra Fria, os Estados Unidos estava recém, ainda tinha os fantasmas do macartismo, né, da perseguição dos comunistas e da família, ordem e propriedade, todos esses discursos mais provincianos, como tu mesmo apontaste, né, está recém começando uma nova Hollywood, né, de se sair dos estúdios e mostrar a vida como ela é na rua, né? Então, assim, a gente vê um filme que tem uma garota, 10, 12 anos, se masturbando com um crucifixo, né? Vomitando na cara de outras pessoas, dizendo um monte de palavrão e obscenidades e tal. É muito chocante.
Então tu acha que talvez essa reação da época esteja mais atrelada aos costumes, talvez, e essa quebra de paradigma, essa divisão de águas, do que propriamente aos sustos, ao terror do filme?
Ah, com certeza. Foi um choque, porque, graças a Deus, por exemplo, é um filme que não depende de... Essa semana mesmo, né? O Vitor... Agora eu vou pegar um gancho teu, Vitor. O Vitor escreveu sobre uma das estreias da semana, que é o filme O Convento, que é um filme de terror religioso, né? Eu acho que tem umas relações aí com o Exorcista interessantes a gente refletir a respeito. Mas nesse texto que eu li já, a crítica do Vitor, ele comenta algumas, digamos, muletas que os filmes desse gênero têm desenvolvido ao longo dos anos. E duas delas que ele cita são os jumpscares, né, aqueles sustos de última hora, e as grandes reviravoltas no final. Ah, pegadinha do malandro, não era isso que tu tava pensando. São duas coisas que não existem no Exorcista, né?
O Robledo deixou a brecha perfeita aí pra gente mergulhar de vez na trama do filme no segundo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo agora, escutem um recadinho importante do nosso colega Marcelo Miller e daqui a pouco a gente já tá de volta.
Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Voltamos para o segundo bloco do nosso episódio especial sobre os 50 anos de O Exorcista. E agora eu vou acabar retornando para aquele assunto que eu dei uma leve pincelada lá no início, quando eu disse, Robledo Milani, que O Exorcista, ele não é só um horror também. Ele é um suspense, ele é um drama, e eu acho que esse é um dos grandes ganhos do filme já, mergulhando já na história. Não te parece também que o filme ganha muito nessa questão de não se assumir logo de cara como horror? Ele tem essa atmosfera, essa ambientação de medo muito mais do que o visual. As situações de susto, propriamente dito, elas começam a partir de 45 minutos de tela.
Eu acho que há controvérsias em relação a isso, porque em 5 minutos do filme eu já tava meio todo cagado, pra tu ter
ideia.
Meu Deus
do céu, cara, mas é... Olha, eu vou te dizer, cara, é mais velho, é mais medroso que mais jovem, impressionante.
Exatamente, exatamente. Eu acho que a grande questão é que, gente, vocês estarem terem uma ideia, o Victor tem 20 e poucos anos e eu tenho 40 e poucos anos. Então a gente tem uma diferença aí, um gap de 20 anos entre nós dois. Então já dá um pulo geracional aí nesse nosso debate. Mas eu acho interessante trazer isso, porque talvez tu tenha sido ficado acostumado mais com essa tensão que te pega de surpresa a qualquer, quanto menos espera, enquanto que O Exorcista é um filme que vai construindo um sentimento de pânico e de agonia durante todo o desenrolar da trama, sabe? E por que que eu digo de 5 minutos? Porque o filme, logo numa das primeiras cenas, logo na abertura do filme, ele, por mais que se passe numa cidade urbana nos Estados Unidos, né, grande parte da história, o filme começa no Iraque, numa escavação arqueológica no Iraque. Parece até que tu tá vendo um filme do Indiana Jones, né? Um arqueólogo procurando e tal. E, na verdade, quem tá fazendo essa busca lá é um padre. É um padre arqueológico que tá. E ali tu vai saber que é um padre que tá nesse embate contra as forças do mal, ou seja, contra o demônio, contra essas manifestações possessivas, já há muito tempo. Porque quando ele se depara com uma descoberta lá, ele tem um sentimento de quase de resignação, do tipo assim, tá, te encontrei de novo e tô vendo que tu tá te aproximando e eu tenho que me preparar pro nosso embate final. E já no Iraque, nessa cena, no meio desse deserto, essa escavação, um sol escaldante, a gente já vê algumas estátuas e umas ameaças, algumas coisas tão aterrorizantes assim, em torno desse padre, que tu, ao se colocar no lugar desse personagem, tu já sente aquela opressão te diminuindo, te esmagando, te sentindo, encaminhando para essa batalha. O grande drama, o peso carrega, de quem carrega esse embate durante todo o filme é desse personagem, o Padre Merrill, né, interpretado pelo Max von Sydow, que é ele o exorcista, né? A gente tem o Padre Carras, que tem os seus traumas pessoais, né? Aquele abandono da mãe, ou a indecisão sobre o seu futuro profissional, porque ele é um psicólogo que se abandonou por tudo por causa da religião e ele não sabe qual caminho seguir exatamente. Tem a questão familiar que o persegue. Tem essa atriz, como tu mencionaste, né, a personagem da Ellen Burstyn, que é uma atriz que está no meio do filme, está no auge profissional e tem esse drama íntimo, né, acontecendo dentro de sua própria casa e ela não sabe como agir. Tem essa menina que é mais desprevenida de todos, que está ali dormindo na sua cama, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo, e quando vê está sendo levitada, a cama está tremendo, e daí é levada para fazer 200 mil exames médicos para tentar descobrir uma explicação racional, uma explicação física sobre o que está acontecendo com ela. Aliás, sabe, Vitor, que nos anos 70, a cena que mais assustava as pessoas não era nenhuma cena de possessão, de demônio, nada. Uma das cenas que mais causavam desmaios no cinema é a cena do exame arterial, mas, né?
Sinceramente, Robledo, aquilo ali é o que mais assusta no filme. É extremamente violento. Aquele eletrocardiograma e isso, e várias outras coisas. Tem um catéter gigantesco que entra aqui, assim...
Espirrando sangue.
Aquilo ali, pra mim, visualmente, foi a pior coisa do filme. Foi aquilo ali que deu uma espécie de náusea. O resto...
Exatamente.
Tudo... Mas, justamente, olha só como tu tá corroborando com o que eu disse. Tu tá falando dos traumas pessoais dos personagens. É esses dramas pessoais e essa ambientação que eu acho que transforma o filme num filme de terror de ambiente e atmosfera. Quando tu fala que o Max von Sydow tá lá no Iraque, que existe aquela trilha sonora bem baixinha, aquele terror assim que vai tomando conta e meio que te espremendo de fora para dentro, é totalmente ao contrário do que os filmes de terror que foram evoluindo, entre aspas, e se tornando que são hoje o quê? Um filme de terror hoje regular, médio, ele tem trilhas sonoras estridentes e jumpscares à torto e à direito. Como tu comentou no primeiro bloco, O Exorcista não tem jumpscare em nenhum momento do filme. Todos os sustos são bem progressivos e eles são naturais, eles são orgânicos, e a trilha sonora, como é bom, Robledo, assistir um filme de terror onde a trilha sonora não te engole, não é chato, não é horrível. Quando a própria trilha sonora famosa, né, do Tubular Bells, criada pelo Mike Oldfield, ela toca duas vezes no filme. E de uma forma totalmente assim, tranquila, ela não tenta te conquistar.
Essa, a Tubular Bells que tu menciona, né? É uma trilha que nem foi feita pro filme, né? É uma trilha que chegou a ser lançada, daí o William Friedkin tá desesperado procurando qual seria o tema do Exorcista, e quando ele ouve no rádio essa música, ele pensa, cara, podia ser isso. E daí ele vai atrás e como se... Porque é o mais engraçado isso, né? Porque quem foi encomendado para fazer a trilha do filme foi o Lalo Schifrin, que se tornou famosíssimo depois, porque é o autor da trilha sonora do Missão Impossível. O cara é chamado para fazer a trilha do Exorcista, e daí quando ele, depois que ele tem tudo pronto, ele chama o Friedkin para mostrar. Quando ele orquestra, todo mundo reunido, eles performam ao vivo a trilha que ele fez, o Friedkin começa a berrar na sala de gravação, dizendo: está uma droga, não é nada que eu pedi, e sai batendo porta e mandou. Louco total, louco total. Aliás, de trilha sonora, é da trilha sonora que tem uma relação com o Brasil também. Tu sabe dessa, Vitor?
Não, não sabia disso.
Elmir Deodato, grande percussionista e compositor brasileiro, morava em Nova York na época, e quando o filme foi lançado nos cinemas, alguns amigos chegaram para ele e disseram: ah, tu viu que a tua música tá tocando no Exorcista? E o Elmir: ai, que nada, tá louco, imagina. E ele disse: não. Daí veio outro amigo e disse assim: não, ó, teu amigo deles pensou, cara, como eu trabalho muito com percussão, eles devem ter ouvido a Tubular Bells, que é uma música instrumental, né? E pensar, estão confundindo, nem é a minha. Só que começou tanta gente vir falar isso pra ele, e ele tava no meio de uma turnê, uma coisa, ele não teve tempo pra ir ao cinema, ele chamou o advogado dele e disse assim: vai lá, assiste esse filme e descobre o que tá acontecendo. E essa história é maravilhosa, porque o advogado dele foi no cinema com um gravador escondido. Olha, já tinha pirataria nos anos 70. Ele foi com um gravador escondido e gravou todo o áudio do filme. 2 horas gravando, para depois levar e mostrar pro Elmir Deodato. E, de fato, na cena, aquela cena da festa na casa da Chris e da Riga, né, da incontinência urinária e tal, nessa cena toca um trecho de uma música do Elmir Deodato. E daí... O Elmir, quando viu, disse: não, é verdade, é a minha música e ninguém pediu permissão para isso. Ou seja, processo ao Warner, teve que pagar uma bufunfa ali pro seu Elmir Deodato para ter o direito de poder seguir usando a música dele no filme. Mas podiam ter pedido antes, né? Não precisava ter passado por esse papelão.
Pois é, mas então o Exorcista, ele tem esse horror progressivo. Não existe aquele horror visual de cara. Tu já pensou... Hoje tu ir no cinema e tu não tomar pelo menos um cagaço bem visual e escancarado com menos de 10 minutos de filme? Parece que não há mais espaço para que o horror se construa com o tempo. Parece que o cinema de horror virou o susto pelo susto.
Vitor, aliás, as sequências iniciais, tanto esse trecho que se passa no Iraque, que eu mencionei, mas as próprias cenas nos Estados Unidos, quase não tem diálogos no começo do filme. Tu reparou que é pura ambientação.
Exatamente.
Tu vê, tu escuta os barulhos da cidade, etc, né? O pessoal escavando e tal, os carros passando, mas quase não se troca diálogos. Leva 10, 15 minutos para começar a ter diálogos de fato no filme. Imagina um filme que te permite entrar no filme com essa calma, com essa tranquilidade e respirar. E daí, né, a explicação do sucesso que acabou fazendo, justamente por se... É uma fórmula que foi tão imitada, talvez, nos seus excessos, mas descartada nesses detalhes, nessas sutilezas, que é o que é por causa desse conjunto que a obra se tornou tão singular e tão eterna, né? Que até hoje a gente está discutindo a respeito.
E também, junto a isso, as atuações, né? Às vezes se esquece, como tu bem disse, acabam se pegando esses pontos mais fortes dessa fórmula, que é o susto, que é o horror visual, que é a trilha sonora, potencializa-se isso e deixa-se de lado, às vezes, essas outras coisas que constroem o filme como um todo, que é o que acontece no Exorcista. Ele não seria o mesmo se não tivesse a atuação, claro, da Linda Blair, que é muito interessante, mas não deixemos de mencionar que talvez ela seja a menor dentre eles ali.
Eu acho, sim, eu gosto muito da Ellen Burstyn no filme, por mais que eu ache que ela domina a primeira metade do filme, porque ela é aquela mãe que começa a acontecer coisas estranhas numa casa que não é dela, a gente tem que perceber isso, né? Ela tá naquela cidade só porque ela tá participando de um filme, então é uma casa alugada, daqui a pouco ela vai pegar a filha, ela é uma mulher independente, ela é uma mulher, né, desses Estados Unidos em mudança, né? É uma mãe solteira, basicamente, o marido está separado, né? São separados o casal, o marido sabe, sei lá, onde está. Ela cuida dessa filha sozinha e ela tem um casal de caseiros, né? Uma cozinheira e um faz-tudo, assim, em casa, que ajudam ele. Porque ela é uma mulher, ela é uma celebridade, né? Tem uma cena que um investigador de polícia vai falar com ela e no final ele pede uma foto com ela, pede uma selfie, um autógrafo, alguma coisa assim, porque ela é uma celebridade, ela é uma atriz famosa, a personagem. Então, assim, essa primeira metade do filme, eu acho que tá o momento da Ellen Burstyn mostrar o seu talento da grande atriz. Eu acho que ela faz coisas que, por mais que eu ame a Audrey Hepburn, seria uma entrega completamente diferente se fosse a Audrey Hepburn. Eu já consigo ver melhor. A Jane Fonda também seria muito diferente. Eu consigo ver mais a Shirley MacLaine fazendo esse não saber o que fazer, mas ter que fazer alguma coisa, porque sou uma mãe coragem. Eu acho que, para mim, a grande atuação do filme é do Jason Miller, né, que faz o Padre Carras. Eu acho que é ele que é quase um... Ele foi indicado ao Oscar como ator coadjuvante. Para mim, ele é quase um protagonista, um coprotagonista do filme, porque ele tem um drama pessoal que vai sendo tratado durante o filme inteiro. Ele tem esses fantasmas que o assombram desde o começo da história, né? Na primeira cena lá, que é numa multidão, acompanhando uma cena da Chris, né, ao ar livre, ele já está na multidão observando ela. Ou seja, ele, o filme inteiro a gente acompanha ele, e ele é o grande atuação, a grande transformação, o padre que tem a sina selada por causa desse caso. A gente não vamos dar spoilers de um filme de 50 anos, mas vamos, assim, ó, assistam. Não, assistam. Não vou falar o que acontece com o Padre Carras, mas é importante lembrar isso, que ele é para mim, a grande história de transformação é dele. Porque essa família, né, a Chris e a Regan, uma vez que acaba essa função do exorcismo, elas vão embora, elas vão seguir para outra cidade e vida que segue. Bom, não é bem assim, né, porque vai ter o Exorcista 2, o Herege, vai ter a Regan vai continuar sendo outros 500. Mas dentro do filme O Exorcista, e do romance aí do William Peter Blatty, meio que encerrou pra elas. O Padre Merrill também encerrou seu grande embate. Agora, o Padre Carras é o que tem sua vida definida por causa desse encontro. E eu acho que o Jason Miller tá muito bem nessa história. E eu vou dizer sério pra ti, eu acho a Linda Blair incrível nesse filme. Aliás, curiosamente, a gente fala muito que são poucas crianças que são lembradas pelo Oscar. A Linda Blair concorreu à atriz coadjuvante no filme, ao Oscar, e ela perdeu para Tatum O'Neill, que era 2 anos mais nova que ela. Ou seja, tinham duas crianças indicadas aquele ano.
Dizem que ela tinha grandes chances de ganhar, e isso se perdeu, perdeu-se força ao longo da campanha do Oscar, porque eles descobriram que aquela voz que ela faz, de uma mulher mais velha, ela estava sendo dublada.
Era a Mercedes McCambridge, que, aliás, quando gravou as suas vozes, que ela era uma fumante inveterada, então ela tinha aquela voz mais rouca e tal, e a voz demoníaca da Regan, né, quando ela está possuída, a Mercedes McCambridge se recusou. Ela disse, não, eu até faço a dublagem, mas eu quero, vai ser de uma forma anônima, não quero que isso seja revelado. E tanto que quando o filme chegou aos cinemas, todo mundo achava que era a própria Linda Blair que estava fazendo aquela voz e tal, tanto que ela chegou a ganhar o Globo de Ouro, gente. Ela era a favorita para o Oscar. Até o momento que o Exorcista começa a fazer um sucesso absurdo nos cinemas, e a Mercedes McCambridge disse, cara, eu não vou perder esse trem, gente. Eu tô ali dentro. E ela mudou de ideia, e ela resolveu exigir um crédito. Eu quero ser acreditada assim, mudei de ideia.
Antes da gente terminar, Roberto, eu quero também comentar aqui uma coisa que me deixa um pouco incomodado, um certo embaçamento de ideias. A gente também não poderia só elogiar. O que um demônio lá do Iraque, que o que seja do Oriente Médio, enfim, por que que ele tem que ir para Washington nos Estados Unidos, meu amigo? Ele tem todos os lugares do mundo para incorporar no corpo de qualquer criança. Tem que ser uma criança americana.
Tem uma cena no filme, né, quando o padre Carras chega para ele, chega para o exorcismo, né, chega diante dessa menina e ele diz assim, um lindo dia para a menina, né, a Regan, possuída pelo demônio, diz, lindo dia para um exorcismo. E o padre responde, sim, hoje é o dia que a gente vai resolver essa questão. E daí o demônio responde, e é uma grande oportunidade de nós ficarmos mais próximos. E daí o padre, sem entender muito bem, diz assim, tu e a Regan? Daí ele diz, não, tu e eu. Ou seja, a Regan é uma distração, na verdade. Tu pegar uma menina e fazer ela passar por todo esse sofrimento e todas essas barbaridades que acontecem, eu acho que é uma grande sacada institucional e de marketing também, porque as pessoas foram ao cinema para ver isso, né? O que está acontecendo? Como é que tiveram coragem de fazer isso com uma garota? Mas o grande embate é entre fé e a perda da fé, né? Entre esse padre que não sabe se vai seguir ou não professando a sua crença, e entre esse demônio que quer tentar esse religioso, né? O embate é entre esses dois. Então eu acho que essa é a grande força. E eu acho que daí tem a ver com uma coisa que o Friedkin comenta aí nessa nessa edição comentada do filme, que ele diz assim, muito tem se discutido entre quem já assistiu o filme, se no final do filme o demônio ganha ou não, se o final do filme, quem sai vitorioso dessa história, né? Se é o bem ou o mal. E ele diz, tanto eu quanto o William Peter Blatty, a gente não tem a menor dúvida, esse é um filme sobre a vitória do bem, é o bem que se dá bem, mesmo que o bem tenha que se sacrificar pra levar o mal junto. E eu acho que quando tu vê o filme, tu entende, né? O tamanho desse sacrifício pra dar fim a um mal muito maior. Então eu acho que ele tem uma relação muito forte aí sobre isso. E por que que dentre tantas crianças, né, dentre tantos inocentes, digamos, por que que ele teria escolhido essa menina específica pela proximidade desse padre? E é uma pessoa que estava frágil, fragilizada e passível, então, de ser tentada a esse fim. E como no meio desse tormento todo ela acaba dando fim, sim, a um mal maior. E eu acho que essa é a grande genialidade da história.
Então é isso, seu Robledo Milani. Um homem de muita fé, diga-se de passagem. O poder de Cristo nos obriga a encerrar este episódio do podcast Papo de Cinema sobre os 50 anos de O Exorcista, um filme que revolucionou a história
do cinema como um todo. Antes da gente encerrar, O Exorcista, O Devoto, que vai chegar aos cinemas esse ano. Como é que tá a tua expectativa?
Demais, eu acho que vai ser encantador, maravilhoso. Não, tá horrível. Mas a julgar pelo que o diretor do filme, David Gordon Green, fez na franquia Halloween, olha...
Então tu acha que daqui a alguns meses a gente vai estar aqui no podcast de novo para falar de O Exorcista ou Devoto, é isso?
Invariavelmente estaremos aqui mais uma vez. Assim como em cada filme de super-herói que é lançado.
He brought you low by his blood-stained cross. Do not despise my command because you know me to be a sinner.
A gente queria pedir mais uma vez, que não custa nada, vocês subirem ali um pouquinho na plataforma de streaming na qual vocês estão ouvindo esse episódio e nos avaliarem bem com as estrelinhas para que a gente ranqueie cada vez melhor. Fiquem ligados lá no site, fiquem ligados aqui no podcast. Em breve nós teremos mais episódios de lançamentos e também especiais. Um grande abraço e até a próxima.